E na ponta da linha agora eu cumprimento o economista, professor da Universidade Federal do ABC e também da Unicamp, a Universidade de Campinas, o economista Márcio Postman. Márcio, bom dia.
Olá, Paulo. Bom dia. Satisfação conversar com você e todos que estão nos acompanhando.
Satisfação é minha, Márcio. Há muito tempo a gente não conversa, eu estive afastado aqui do programa Faixa Livre durante o período da pandemia, mas eu agora estou voltando aqui, cobrindo as férias da nossa produtora. Na verdade, quem está cobrindo as férias da produtora é o nosso apresentador, o Anderson Gomes, e eu fiquei aqui no lugar do Anderson. Mas é um prazer voltar aqui ao Faixa Livre, principalmente ter essa oportunidade de conversar contigo já no segundo dia da minha volta, porque eu voltei ontem. Márcio, temos aqui uma pauta variada. A gente vai começar com essa história aí da inflação. A inflação surpreendeu o próprio Banco Central e, apesar de toda a badalação em torno do desajuste fiscal, o fato é que o próprio Banco Central, a própria carta aí do Roberto Campos, aponta que foram os preços dos alimentos, tarifa de energia elétrica e insumos industriais os responsáveis por essa inflação oficial acima de 10%. O que você tem a falar sobre isso?
Bom, parece-me incompreensível, né, que um presidente de uma instituição que agora, desde o ano passado, se tornou independente, né, cujo único objetivo do Banco Central é o controle da moeda, e, portanto, a variação do nível de preços, a inflação, venha a público dizer que estranhou, porque para quem acompanha a evolução da economia brasileira, sabe que praticamente desde 2020, os preços dos alimentos, a gente pode acompanhar isso pela cesta básica do Diese, já vinham apresentando uma aceleração muito significativa. Já no ano passado, retrasado então, 2020, a cesta básica estava apresentando variações em torno de 20% anualizados. Então, não pode ser espanto isso. É claro que é espanto quando nós consideramos que o mercado financeiro, o boletim Focus, né, anunciava no final de 2020 como sendo um país que teria crescimento econômico superior à inflação. Né? Mas se projetava um crescimento econômico próximo de 5% e uma inflação abaixo disso. Então, agora, avaliando os dados, a realidade, se percebe que praticamente ocorreu o contrário. Né? Ou seja, a inflação brasileira é praticamente o dobro da variação econômica, a gente não sabe muito bem, mas deve ter situado em torno de 4% a 5%. Então, o boletim Focus, o mercado financeiro e o Banco Central têm errado muito. Você que acompanha, Massarinho, também a economia, sabe, o último ano em que o Brasil teve crescimento econômico maior do que a inflação anual foi em 2010.
É verdade.
De 2011 para cá, todo ano a inflação tem sido superior ao crescimento econômico. Então, tem um problema mais sério que não permite, ao meu modo de ver, não é, o presidente da principal instituição brasileira vir a público que está surpreso com a inflação.
Agora, tem um outro problema muito sério, não é? Porque se o diagnóstico é esse, se a inflação hoje é impulsionada pelo preço dos alimentos, pela tarifa de energia elétrica e por insumos industriais, como enfrentar esses problemas com a elevação da taxa de juros?
Aí já demonstra mais uma vez o equívoco que está sendo cometido. Porque a elevação da taxa de juros implica custo maior para quem precisa tomar dinheiro. Né? E nós estamos falando de um país que praticamente 4/5 das famílias encontram-se endividadas. Portanto, a elevação da taxa de juros torna mais caro o carregamento do pagamento desse débito contraído. Sem falar no endividamento das empresas, especialmente das micro e pequenas empresas no Brasil. Então, essa é uma decisão, me parece, muito controversa, porque ela, no fundo, termina contribuindo para que o país continue no buraco que se encontra. Com a elevação da taxa de juros, não terá expansão econômica, porque, em geral, quem tem dinheiro não se sente estimulado a retirar o dinheiro do banco com taxa de juros do jeito que está, para assumir o risco de uma atividade econômica sem ter antecipadamente alguma garantia de que o país vai crescer. Segundo lugar, é que, de certa maneira, nós todos sabemos que não se trata de uma inflação de demanda, que deveria se contrair o consumo, porque está acima da capacidade de produção. Pelo contrário, o país está com uma ociosidade brutal. Se trata, justamente como você bem destacou, de uma inflação de custos. Custos aumentados por pela decisão do próprio governo Bolsonaro no que diz respeito à formação de preços, chamados macropreços, né? A própria taxa de juros, a variação cambial e o preço dos combustíveis e da energia elétrica. Então, o núcleo dessa inflação diz respeito às decisões que o próprio governo contraditoriamente vem tomando. E o mais grave, me preocupa bastante, é como rapidamente os preços no Brasil voltaram a estar indexados. É grave essa situação, né? Se você olhar o chamado indicador de difusão, ou seja, quanto os produtos, na verdade, vêm aumentando a cada mês, há uma espécie de homogeneidade em torno de um mesmo valor, ou seja, o que reflete uma indexação que é muito perigosa para um país que tem uma trajetória de alta inflação há muito tempo.
Talvez a única coisa que pudesse justificar essa elevação da taxa de juros é a tentativa de controlar aí a desvalorização do real, não é, Márcio? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque parece que a única maneira que eles veem de controlar aí o preço do câmbio é elevar a taxa de juros naquela vã ilusão de que, com isso, a gente possa ter uma oferta maior de dólares no mercado interno e a taxa de câmbio ficar um pouquinho mais comportada. O que você acha disso?
Esse é um princípio que se afirmou no Brasil praticamente desde 1994 com o Plano Real, cuja base, a âncora da estabilização foi dada pela valorização do câmbio. E a valorização da nossa moeda em relação a outras, ela é feita de forma artificial através da taxa de juros, né, mais elevada em relação a de outros países, que atrai, portanto, a liquidez de outros países para cá. E aí inunda o Brasil com dólares, né, e torna valorizado artificialmente a nossa moeda. Essa é uma forma que vem sendo usada já há mais tempo, mas também já sabemos suas consequências, porque com a nossa moeda valorizada, o estímulo, né, a produção é muito pequeno, porque torna-se muito mais barato o país comprar de fora do que produzir internamente. E foi isso, talvez, que tenha justificado a conversão, não é, dos empresários, dos industriais aí dos anos 90, não é, em comerciantes ou rentistas que se transformaram. Porque se há um desestímulo a produzir internamente, torna-se mais fácil, portanto, importar. Então, de industrial, né, de empresário da produção, se transforma em comerciante que compra insumos e monta no Brasil. Ou, por outro lado, com taxas de juros sempre muito elevadas, é muito mais tranquilo vender a empresa e, com recurso oferido, colocar o sistema financeiro. Então, a consequência, do ponto de vista do sistema produtivo, é muito desfavorável com essa opção, né, por taxas de juros maiores para atrair recursos e manter valorizado a moeda do Brasil.
E isso acarreta essa desindustrialização e desnacionalização do parque produtivo nos últimos 30 anos. O problema é que se eleva a taxa de juros, se desvaloriza, na verdade, o real, e a inflação sobe, né?
Então, talvez isso...
Então a gente fica entre a cruz e a caldeirinha, ô Márcio.
Não, pois é isso que eu ia dizer, a pobreza do debate econômico no Brasil. Ou seja, nós estamos praticamente aprisionados, não é, numa espécie de discussão sobre gestão. Essa discussão aumenta a taxa de juros, mas tem essas consequências. Não, então discute a questão do teto de gastos. Então a questão de redução de custo, reforma trabalhista. Ou seja, é um debate sobre gestão. O país não sabe, ou seja, há uma espécie de desistência histórica das suas elites que não dizem para onde querem levar o país.
É verdade.
Porque o que está indo naturalmente, de forma quase que espontânea, é um retorno ao fazendão. Mas um país de dimensão continental, com cerca de 214 milhões de habitantes, cuja cerca de 90% moram na cidade, é impraticável. Isso vai nos levar a uma catástrofe brutal, porque um país que depende basicamente da sua agropecuária e mineração para dinamizar a situação econômica, me parece muito empobrecedor. Então, ao mesmo tempo, qual é a perspectiva que se abre? Qual é as possibilidades? O Brasil poderia ter, num horizonte muito melhor que estamos vivendo hoje, do ponto de vista do contexto internacional, penso eu, poderíamos ter outras janelas de oportunidade que não estão sendo discutidas e talvez nem aproveitadas.
Agora, nesses 30 anos, nós tivemos os 13 anos de governo do PT. Nesse sentido, você que aponta aí a pobreza do debate entre a nossa elite econômica, essa pobreza não acabou contaminando a própria esquerda realmente existente?
Olha, me parece que, vou falar um pouco dos meus colegas, eu sei que sempre tem exceções, né, mas vamos assim, eu estou falando da floresta e não das árvores. Né?
Sim.
É, no fundo, é uma categoria que se tornou muito conservadora, para não dizer reacionária. Porque é de certa maneira, um debate que fica muito circunscrito à gestão. Bom, mas a gestão, obviamente que ela é importante, mas ela é insuficiente se não houver, na verdade, uma visão de médio e longo prazo. E veja que nós estamos olhando o mundo hoje e você tem uma mudança drástica em relação a essa discussão sobre o horizonte, sobre o futuro. O governo Biden, por exemplo, lançou um plano de médio e longo prazo de investimentos, a questão decisiva da importância dos trabalhadores, dos sindicatos, ou seja, uma tentativa de reorganizar a maioria política naquele país. Na União Europeia não é diferente, sem falar em outros países aqui para a questão de tempo. Agora, o nosso quadro no Brasil, infelizmente, me parece um debate muito empobrecedor, porque nós ficamos em torno da mesmice que está sendo discutido há mais de 30 anos, tá certo? É a questão fiscal, é o Estado, mas para aí, por 30 anos não decidimos para onde é que vamos. E a trajetória tem sido essa trajetória que você dimensionou, cuja desindustrialização é um dos aspectos, porque, ao que me parece, é um desmonte do sistema econômico. Essa é uma questão importante. Quando a gente vai analisar os dados do IBGE com evolução do PIB regional, dos estados e mesmo dos municípios, você percebe que o Brasil vem caminhando para um processo de desintegração através da emergência dos enclaves econômicos. Os enclaves, ou seja, determinadas regiões e, sobretudo, em determinadas cidades, que se conectam mais com o mundo, porque são locais de exportação, do que com a nação. Então, nós mesmos fizemos um estudo, você tem três tipos de regiões ou municípios no Brasil. Você tem municípios que crescem ao ritmo chinês, porque estão vinculados à exportação. É o setor do agronegócio que está indo muito bem. Mas essa expansão quase nada se conecta com o restante do país, ou seja, com a ideia de integração. Você tem um segundo bloco, que são as regiões metropolitanas, né, que praticamente vivem um quadro de estagnação, e para não dizer decadência. E tem um terceiro bloco de municípios que estão praticamente desaparecendo, que são fantasmas, que não têm atividade econômica, que é quase uma população empobrecida porque os jovens saíram. Ou seja, é um país em transformação, mas que está tocando em questões essenciais que foram muito difíceis para serem constituídas no Brasil, que é a questão de olhar o país como um todo, um país nacional, um país continental, cujas integrações regionais são muito importantes e que me parece que estão sendo perdidas nesse vazio, nessa pobreza do debate que se trata no Brasil atualmente.
Agora, Márcio, essa pobreza do debate está muito relacionada às opções políticas que especialmente o Lula e o governo do PT fizeram a partir de 2002. Pelo menos essa é a minha opinião. Na época do Fernando Henrique, falava-se muito do debate interditado. Mas havia algum tipo de discussão no campo da oposição, que era dirigida justamente pelo PT. A partir de 2003, parece que essa interdição do debate passou a ter o concurso das próprias forças petistas, ou lulistas, nessa altura do campeonato. A chave do problema, para a gente entender e dar um salto de qualidade, não estaria justamente nessa capacidade crítica do PT que deixou de existir?
Me parece que a questão é bem mais ampla. Ela não poderia ser associada a um partido ou mais partidos, ou uma opção ideológica, né? Porque nesse sentido eu poderia chamar atenção para a área onde eu me encontro, que é a universidade. Há um isolamento do debate econômico, do ponto de vista da produção desse conhecimento em instituições especializadas. Você tem, de certa maneira, um alinhamento na formação dos economistas, na formação do debate, né, como uma espécie de colonialismo mental, ou seja, uma visão muito puxada pelo que vem de fora. Tanto é que o nosso sistema de pontuação, né, se você olhar pelo CAPES, CNPq, o produtivismo, né, valida na área econômica, por exemplo, mais revistas que são revistas estrangeiras do que revista nacional. E, portanto, se termina reproduzindo um debate que não é muito próprio da nossa realidade, né? quantos das teses que estão sendo feitas no Brasil conectam, especialmente na área de economia, com os problemas reais do país. Se você voltar a 30 anos, 40 anos atrás, né, você pega a produção de gente vinculada à economia, né, seja à direita ou à esquerda, pega o Roberto Campos, o que, que ele produzia? Na verdade, era uma discussão sobre o país, na sua dimensão ampla, Celso Furtado, idem. Isso houve um empobrecimento, né? Toma como referência as nossas produções atualmente. São muito pontuais, específicas, perderam de alguma forma a capacidade de olhar o todo. Eu estou falando de maneira geral, eu sei que tem exceções, mas estamos aqui numa perspectiva mais ampla desse ponto de vista.
Mas é evidente que isso só pode ser resolvido através da política. E eu me referi ao PT porque o PT justamente era a vanguarda da oposição ao projeto liberal. Na medida em que o PT se converte, de alguma maneira, a administrar o modelo neoliberal e não a superá-lo, evidentemente isso tem impacto em todas as áreas do país. Você chamou muito bem a atenção das universidades, mas eu posso também reivindicar que existe um certo acomodamento de vários outros segmentos da sociedade brasileira que eram antes críticos a esse modelo neoliberal. Posso citar o movimento sindical, eu posso citar até mesmo o movimento dos trabalhadores sem terra, que claramente sofreram aí uma perda de influência muito grande, justamente no momento, nesses 13 anos do governo do PT, em que o agronegócio adquiriu um peso jamais visto no nosso país. Então, observar o que acontece dentro do PT me parece fundamental. Ontem mesmo o Lula esteve reunido com representantes do governo espanhol, com representantes do parlamento espanhol e com representantes do movimento sindical brasileiro, presidentes das centrais sindicais, e de alguma maneira bater o martelo lá que a questão não é revogar a reforma trabalhista, mas revisar alguns pontos com muito cuidado. Nós não temos que enfrentar esse problema, Márcio?
Veja, essa ideia que estamos aqui expondo em relação à política como uma gestão, né, a gestão das emergências, que é um pouco essa, eu diria assim, o resultado de um ciclo mais longo, que seria o ciclo político da nova república. Né? Porque, de fato, se a gente tomar como um período mais longo, você tinha os economistas vinculados ao MDB, depois PMDB, não é? Que tinha também uma perspectiva de longo prazo. Podemos mencionar aqueles que também se envolveram e que foram fazer parte de governos ao longo do ciclo da política da nova república. E penso que esse ciclo que nos levou, na verdade, a trocar a política como uma arte de luta e de defesa intransponível de princípios para a gestão, para a negociação, foi muito próprio do acordo político estabelecido ali na Constituição da Nova República. Penso, Passarinho, que, na verdade, há um rompimento desse ciclo político. O que acontece no Brasil depois da eleição de 2014 indica que, de certa maneira, nós estamos diante de uma outra perspectiva e que coloca uma espécie de reinvenção da política, não mais como uma negociação, mas, na verdade, como um embate, né? Assistimos atualmente à postura do atual governo. Ele deixa claro quem são seus inimigos, seus adversários. Não é, na verdade, uma negociação como se assistia anteriormente ao longo de vários governos do ciclo de nova república. Então, nesse sentido, a política avançou muito mais, não é? Eu penso que o atraso talvez esteja justamente no nosso campo, na esfera econômica, de entender, na verdade, que o Brasil está vivendo uma mudança de época muito significativa, né? Ou seja, quando você olha o horizonte internacional, o Brasil precisa discutir, decidir para onde vai, se nós vamos continuar muito mais vinculados aos Estados Unidos, aos países do Norte, ou, de certa maneira, nos aproximar mais ao que nos parece o centro do dinamismo mundial, que é, no caso da Ásia, da China, desse novo... nova rota da seda, ou seja, temos, na verdade, oportunidades que anteriormente o ciclo político da Nova República não teve, porque foi um ciclo político que, de certa maneira, engatou, né, no fim da Guerra Fria, uma hegemonia muito forte dos Estados Unidos, que hoje, de certa maneira, não existe mais. Né? Então, o horizonte internacional nos abre perspectiva nova que talvez possa, de certa maneira, contribuir para oxigenar o debate econômico, seja em partidos políticos e seja também nas universidades, no movimento social e sindical, como você bem mencionou.
É, o problema é que isso volta à arena das decisões políticas, né? É, nós temos muitas, eu vejo muitas possibilidades em termos de potencial de alternativas, mas eu não vejo ao mesmo tempo os agentes políticos empenhados nessas alternativas. Na própria questão aí da esfera internacional, que foi muito badalado durante os 13 anos do governo Lula, me parece que nós perdemos uma oportunidade gigantesca, não se voltando para uma maior aproximação com os Estados Unidos ou com a China, a Rússia, através dos BRICS. Eu acho que a grande oportunidade que a gente perdeu foi de uma integração sul-americana, a partir, inclusive, da convergência de interesses dos diversos governos progressistas que, naquele momento, nós tínhamos aqui no nosso subcontinente. A gente perdeu essa possibilidade, apesar dos esforços de muitos economistas, inclusive, ligados ao governo da Venezuela, ligados ao governo do Equador, e que tinham planos muito ambiciosos no âmbito da chamada Unasul, mas que não foram levados à frente, né? A nossa integração aqui na América do Sul se guiou muito mais pelo interesse das nossas grandes multinacionais, grandes empresas. Eu acho que isso foi uma oportunidade perdida. Ou seja, me parece que o grande problema do debate, Márcio, está no nosso campo, no campo da esquerda. Fomos nós que assumimos essa ideia de substituir a crítica ao modelo por uma alternativa de gestão. E, evidentemente, isso não deu certo, né? Me parece que é impossível sermos desenvolvimentistas ou neodesenvolvimentistas sob a moldura liberal, que precisa ser colocado na berlinda, mas parece que ninguém o quer, né?
De fato, temos uma questão que precisa considerar, e eu gosto sempre de lembrar uma entrevista que o Getúlio Vargas teria dado em 1950. Ou seja, ele organizou uma campanha vitoriosa, e na verdade, o que o permitiu, quer dizer, congregar forças e uma maioria para vencer a eleição, não foi falando e dizendo do passado. Porque ele, em tese, poderia justamente fazer uma campanha tratando dos seus 15 anos no exercício da presidência, do salário mínimo, da CLT, diante de várias coisas que foram criadas, né? Mas ao falar do passado, ele trazia, de certa maneira, incrustado a própria oposição que lá havia, porque também, como todo governo, tem lado bom e lado ruim. Também foi um ditador, digamos, em 1937, o Estado Novo. Então, o discurso dele é um discurso para frente, ou seja, trabalhando com os problemas e as soluções pelas quais ele pretendia colocar na ordem do dia. E parece que essa é a questão mais importante. Se a gente ficar prisioneiro olhando o passado, eu não quero negar o passado, mas nós temos que olhar para frente. Quais são as possibilidades que o país tem, né, para superar os entraves aos quais nós estamos submetidos, né? Falamos anteriormente que 2010 foi o último ano em que o Brasil assistiu o crescimento econômico ser maior do que a taxa anual de inflação. Né? Mas nós estamos já no oitavo ano em que a economia não cresce no país. Ou seja, não há experiência histórica no capitalismo brasileiro de um período em que você não teve crescimento econômico. Ou seja, nós estamos diante de um decrescimento econômico. Então a questão da volta do crescimento me parece essencial, porque sem crescimento não tem emprego, por melhor reforma trabalhista que venha a se fazer. Mas sem crescimento econômico, não há possibilidade de melhorar as finanças públicas do país. Então, olhar para frente me parece mais instigante, até mesmo para formar uma maioria consistente e que nos permita não apenas ter um melhor resultado eleitoral na presidência da República possível, como também um parlamento melhor, né? Porque é estranho a gente acreditar que a presidência da República, embora tenha muita importância, possa mudar os rumos do país sem ter um Congresso altivo e soberano, e que nos falta, de certa maneira, no Brasil há muito tempo.
Márcio Postman, muito obrigado por você nos contemplar novamente com a sua contribuição aqui no programa Faixa Livre. Eu aproveito e desejo um bom dia de trabalho.
Eu que agradeço também a você, um bom retorno e um abraço a todos que nos assistem. Obrigado.
Bom dia para você. Conversamos aqui com Márcio Postman, economista, professor da Universidade Federal do ABC e também da Universidade de Campinas, a Unicamp. E vamos novamente a um brevíssimo intervalo.